Conquista de todos pela Band FM, agora são 6h15. Nós estamos recebendo aqui o professor do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, o DCSE, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o professor Paulo Pires. Professor Paulo Pires, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Conquista de Todos.
Boa noite, Elton. Com grande alegria que eu retorno à casa para falar com seus ouvintes, que são ouvintes de um padrão, digamos, intelectual muito elevado, e isso faz com que a gente fique aqui até um pouco meio assustado em poder nos dirigir a eles, né? A esses ouvintes, mas ao mesmo tempo feliz por saber que nós vamos ser compreendidos em todas as dimensões. Então é muito honroso estar aqui na casa fundada pelo seu Renato Rebouças, né? Com a direção da filha Kátia, e nesse momento aqui sendo dirigido, né? E questionado pela sua inteligência, pela sua cultura. Estou às suas ordens.
Muito bem, lembrando que Paulo Pires, além de professor, músico, grande especialista aí da área de contabilidades, ele também é cronista. E ele tinha uma coluna chamada Academia do Papo.
Perfeito,
é
perfeito.
Em que ele publicava, né?
Não, tenho publicado, mas com mais vagar, né? Mais vagar.
Muito bem, Paulo, eu convidei você aqui para a gente falar um pouco sobre esta eleição 2018, as eleições gerais. Primeiro, vamos falar do desenrolar das eleições mesmo. Você acha que o TSE subestimou o volume de eleitores e para que tivesse alguns problemas registrados, sobretudo na Bahia?
Me parece que ele subavaliou a questão do acesso, a questão daquela máquina, a biometria, não é?
Uhum.
Então as pessoas tiveram problemas no reconhecimento. Eu mesmo, o indicador direito, não foi reconhecido. Eu fui rejeitado como eleitor não identificado. Só depois que eu coloquei a mão esquerda, depois de uma terceira tentativa, aí o dedo. Aí, evidentemente que isso ocorreu aos milhões com outras pessoas. Isso aí realmente impossibilitou uma maior agilidade no processo. Mas, de qualquer modo, eu acho que é válido, e foi válido com um processo de avaliação também, não é? Dessas coisas, porque a gente sabe que toda coisa nova, ela causa geralmente momentos de certa refração, as pessoas ficam meio refratárias e etc, etc. Mas eu acho que, de um plano geral, o que aconteceria, na minha visão, era que eles deveriam ter feito, depois de tudo, um ensaio geral com os eleitores, né? Pedir a todo mundo que retornasse lá para ver se tinha algum problema, porque já ficava sabendo qual era o dedo que não seria identificado. Como isso aí não foi possível, então a gente passou por esses atropelos aí, algumas escolas, algumas sessões só foram liberar seus eleitores lá por volta de 9h.
Paulo, nós vamos ter agora um segundo turno em que não há a presença do PSDB, que é algo inédito nos últimos anos. Como é que você avalia o resultado, por exemplo, de Geraldo Alckmin, menos de 5% das eleições, alguém que esteve, inclusive, lado a lado com o ex-presidente Lula em um segundo turno?
Perfeito. Eu creio que Alckmin, ele foi vítima de um processo de desgaste, né? Ele já tinha, era a quarta vez que tinha sido governador, e nesse último mandato dele, ele foi infelicitado pela má administração da água de São Paulo. Aquela água de São Paulo o colocou na Berlinda, e todo o país acompanhou e ficou perplexo. Como é que um governador de um estado como o de São Paulo, que tem uma economia equivalente, o estado de São Paulo tem a economia do estado de São Paulo equivale à economia da Argentina, e ele ter problema na administração da água, que é um bem público de suprema necessidade, de suprema importância. Ele não poderia jamais ter falhado naquilo. Aquilo ali, eu, na minha intuição, eu disse, olha, esse negócio dessa água vai colocar o Alckmin por água abaixo. E não deu outra, porque as pessoas, a sociedade, quando ela é incomodada ou fica incomodada com uma situação, seja ela por uma questão da água, transporte público, por exemplo. Se você tem uma comunidade que fica incomodada tendo problemas com o transporte público, e essa comunidade representa, digamos, aqui em Conquista, 80, 100 mil pessoas diariamente reclamando disso, isto causa um desgaste monumental na carreira, na biografia, no portfólio de qualquer político. e qualquer administrador.
A figura do Aécio Neves também atrapalhou, na sua opinião?
É, o Aécio, a bem da verdade, aí veio de roldão uma série de elementos, porque ninguém pode esquecer que, além do Aécio, que foi flagrado, ele não foi indiciado por suposições, coisas vagas, não. Ele foi flagrado. Isso é uma coisa muito, quer dizer, materializada. Tal qual ocorreu também com o Alckmin. O PSDB de São Paulo, o Ministério Público, recebeu denúncias de bancos suíços mostrando extratos bancários de volumes altíssimos relacionados a uma conta, um fundo do PSDB de São Paulo, administrado pelo senhor Paulo Preto. Aquilo também colocou o Geraldo Alckmin, além do que empresas alemãs como a Siemens, a Alstom, né, e outras, a francesa, que agora não me recordo, denunciaram propinas em relação ao Rodoanel. Então, o discurso de moralidade do PSDB, ele foi totalmente destruído a partir do momento em que fontes externas comprovaram inquestionavelmente que havia por parte do partido, sabe, má gestão do dinheiro público. E aquilo ali também se juntou à questão da água e outras referências mais negativas, foi a destruição do partido, né? O Aécio escapou porque ele ainda tem um, digamos assim, um nicho de mercado que ele comanda bem, né? E ele escapou agora nessa reeleição. Tanto é que ele não foi para senador, porque ele sabia que se ele fosse para senador, ele seria abatido em pleno voo. Né? Aliás, no meio do voo. Né? Então ele optou por uma carreira, uma posição mais discreta, deputado federal, e ali ele tinha notícias que ainda tinha aquelas viúvas dele, né, de 20 anos passados, que poderiam acolhê-lo ainda, tá bem? Mas, evidentemente, o PSDB entrou num processo de desgaste monumental.
E a candidatura do Meirelles foi outra que, aliás, nem decolou, né? Mas não saiu do chão, né?
O doutor Meirelles, ele fez uma confusão impressionante. Eu acho que ele confundiu, sabe, a sua capacidade executiva, que dizem por aí, tecnicamente é inquestionável, com a capacidade política. A política é uma coisa muito, é arte. A política não é técnica. A política é uma coisa muito mais sofisticada, que requer muito mais apetrechos, digamos, até de ordem pessoal, do que você se apresenta, eu sou um grande técnico e aí vocês vão me acatar. Não é bem assim. E o Meirelles, ele sentiu isso, ao ponto de ser ultrapassado por uma pessoa que, sob o ponto de vista de aparição pública, o Cabo Daciolo, não tinha nem 5% das aparições do Meirelles, que tinha sido ministro de Lula, ministro de Dilma, ministro de Temer, todo dia estava na televisão. Mas ele não conseguiu passar para a sociedade. Não adiantou ele tirar fotos com Bill Clinton, com não sei quem, que aquilo ali, para o povão do Brasil, não tinha a menor representatividade. Então ele se desgastou enormemente.
E agora essa polarização PT-PSL, a gente acaba de ter notícias de que o Ciro Gomes acaba de declarar apoio a Haddad, mas diz que é um apoio crítico. Como é que você avalia agora esse desenrolar do segundo turno?
É, o Ciro, ele não tinha outra alternativa. Se ele não optasse pelo apoio a Haddad, ele estaria rasgando a biografia dele de democrata, em primeiro lugar, e de uma pessoa muito voltada para as questões de um atendimento político às necessidades dos mais necessitados. Então, o Ciro, que sempre trabalhou nessa vertente de esquerda, ele não tinha como, de jeito nenhum, acompanhar uma pessoa reconhecidamente autoritária, com um perfil bastante questionável, sob o ponto de vista da democracia, né? Como o senhor Bolsonaro. Então, o Ciro, ele realmente é um grande quadro, né? Ao incorporar-se à campanha do Haddad, ele dá uma alavancada monumental, porque ele é um grande batedor. Ele sabe bater em adversário como poucos, né? O Ciro Gomes é muito inteligente.
Nós temos aí agora uma notícia que está circulando, inclusive nos grandes jornais, a Folha de São Paulo acaba de publicar, que nesse primeiro momento o candidato Jair Bolsonaro não vai comparecer aos debates. Como é que você avalia esta posição?
É, isso já foi aí, está sendo visto, né? E ele já recebeu.
O filho dele, inclusive, está dizendo que não é uma. Que não é, digamos assim, fraqueza, mas que é uma situação de saúde.
É, uma situação de saúde, mas isso não faz com que ele escape do adjetivo de fujão. Na realidade, a semana passada ele esteve durante 30 minutos na TV Record e não fugiu da entrevista com a Record. Ele poderia tranquilamente, até porque ele ia travar um debate, ou vai travar um debate, com uma pessoa educadíssima, um homem de alto nível, que é o Fernando Haddad, um doutor da Universidade de São Paulo. Então lá não teria cenas de pugilato ou qualquer coisa desse tipo que pudesse impedir a ida dele. E na realidade, o que se está colocando na pauta mesmo é que ele é uma pessoa absolutamente despreparada e ele não tem condições de ir para um confronto direto. O pessoal até diz que ele é muito bom no debate com ele mesmo. Lá na Record ele deu um show com ele mesmo. Ele fazia a pergunta, ele se respondia e fazia a tréplica. Então ele se saiu monumentalmente bem.
Estamos conversando com o professor Paulo Pires. Professor, a gente conversou um pouquinho aí sobre o cenário nacional, mas como é que o senhor avalia esse desempenho do governador Rui Costa frente aos seus adversários, sobretudo ao Democratas do Zé Ronaldo?
É, o governador Rui Costa, ele realmente, desde o segundo ano desse primeiro mandato dele, ele já dava indicativos de que ninguém o superaria, nenhum dos adversários. E o ACM Neto, ao observar que seria um adversário de baixíssima capacidade de enfrentamento, o que é que fez? Empurrou o Zé Ronaldo para esse confronto, e o que se vê foi isso aí. O governador Rui Costa, com uma votação quase absoluta, né? Uma coisa extraordinária, perto dos 75%, 76%, que é realmente um carimbo de confirmação da sociedade a tudo que ele fez. Eu, que sou uma pessoa de educação, só diria que o nosso governador, ele não está tratando bem assim as universidades. Ele tem mais o que olhar para a gente. Mas no primeiro depoimento que ele deu depois da eleição, ele disse que agora ele vai dar um olhar, ele vai jogar mais luzes sobre a educação. E tomara que ele faça isso, porque nós estamos precisando de mais orçamento nas universidades e mais investimentos aí no segundo grau também.
Muito bem, professor, e como é que o senhor avalia o cenário de Vitória da Conquista? Aqui, Haddad venceu, Rui Costa também teve uma excelente votação, os dois senadores também foram bem votados e, além disso, os melhores colocados são Valdenor Pereira, Zé Raimundo Fontes e Fabrício. Isso representaria, na sua opinião, certo desgaste do poder público municipal também?
Mas não há a menor dúvida. A recondução do deputado federal Valdenor Pereira, do deputado estadual Zé Raimundo e do próprio deputado estadual Fabrício é também uma forma de a sociedade conquistense reconhecer o valor desses três deputados, desses três parlamentares, em relação a tudo que eles fazem aqui, que aparentemente não tem muita visibilidade para determinados segmentos da sociedade, mas que no fundo e em certas localidades dá maior importância. Eu, por exemplo, moro no bairro Candeias. Evidentemente que a participação de um Valdenor, de um Zé Raimundo, do próprio Fabrício em relação ao Candeias é zero, praticamente zero. Mas nós temos água, nós temos urbanização, nós temos luz, nós não temos problema de esgotamento. Então, o que é que nos falta ali? Né? O trabalho de Valdenor, de Zé Raimundo, para que esses bairros, Recreio, Candeias, etc, etc, é praticamente zero. Mas quem quiser saber das conquistas, das ações que eles fizeram, das verbas que eles alocaram, procure os bairros periféricos de conquista. Em todo lugar você vai encontrar áreas de lazer, quadras, práticas esportivas fomentadas por eles. Quer dizer, é uma importância. E o povo, veja só, o povo ele é muito grato a isso, né? E a gente não sabe se houve uma indisposição generalizada em relação aos candidatos que se apresentaram, ou se essa rejeição foi destinada também ao mandatário maior do município. Quer dizer, isso aí, eu, que tenho um certo grau de relacionamento bom com o prefeito, eu diria a ele que ele seria bom que ele reavaliasse algumas coisas em relação ao seu futuro político, porque periga ele não. Ele vai ter muito problema pela frente se continuar nessa marcha aí. A imagem pública dele, embora a gente perceba que ele está fazendo algumas coisas, né, muito interessantes, realmente a gente não pode deixar de reconhecer isso, mas a imagem pública dele não está pegando bem junto à comunidade.
Professor Paulo Pires, para a gente terminar, 6:30, disputa entre Bolsonaro e Haddad está acirrando aí os ânimos, até em grupos de família de WhatsApp. E tem um amigo meu que brinca, que diz que está tendo troca de farpa até em grupo de yoga. Como é que você avalia esse cenário assim tão disputado, tão acirrado agora, a partir de agora?
Você, Elton, que é doutor em história, você sabe muito bem, você conhece bem a Revolução Francesa. Eu que não sou professor de história, mas eu tive assim algumas referências em relação a ele. Lá nós tínhamos os girondinos e os jacobinos.
Isso.
Os jacobinos, guiados lá pelo Robespierre, e Robespierre, ele implantou uma concepção filosófica dentro da política francesa, naquele final do século XVIII, que era chamado o terrorismo da virtude, ou o terror pela virtude. Quer dizer, ele queria que as pessoas se tornassem virtuosas através da força, né? Daquela coisa bem, digamos assim, bolsonariana. E isto aí é muito ruim. As pessoas, de um modo geral, estão decepcionadas com a política, mas elas não estão percebendo que elas estão sendo manipuladas por um processo de rejeição que está levando isso aí, tá, para um campo perigosíssimo, porque os empresários que estão financiando esse ódio aos políticos são infinitamente piores do que os políticos nós temos. Uma coisa é vergonhosa: esses empresários que fazem patrocínios vergonhosos para essas instituições de zap. Tem um especialista dos Estados Unidos chamado Steve Bannon. Esse camarada, ele está assessorando a campanha do Bolsonaro para espalhar terror dentro do zap. Ele fez isso para detonar Hillary Clinton e beneficiar o Trump, e acabou se dando bem. Ele descobriu o perfil psicológico dos eleitores, ele tem uma máquina, ele tem uma consultoria enorme para detectar isso e inocular, injetar ódio nas pessoas. E isso está fazendo com que até famílias mesmo, como você mencionou, entre em conflitos ideológicos, políticos, sociais, sabe, de valores, e começa as pessoas tomarem ódio uma da outra, sabe? A gente fala assim, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo? Mas isso aí é um processo de manipulação que está sendo muito bem produzido por espertalhões do mundo da cibernética, sabe, que as pessoas não estão se dando conta. A toda hora é uma mentira contra A, contra B, contra A, contra B, e isso vai criando um grau de rivalidade, de antipatia, sabe, coisas assim vergonhosas. O filho de Lulinha foi visto, de Lula, foi visto em Montevidéu com uma Ferrari dourada. Pratia. Ora, pelo amor de Deus, isso gera uma, né, um processo de antipatia. As pessoas, pô, eu tô aqui numa vida sofrida, como é que o filho de Lula tá vendo? Lula é isso, Lula é aquilo. Quer dizer, isso não tem o menor fundo. Lula, o Lulinha é o dono da Friboi. Onde é que já se viu um negócio desse? Quer dizer, boatos dessa natureza fazem com que a sociedade crie um ânimo sledende, né, como diziam os latinos, um ânimo de guerra, sabe, umas contra as outras, e a gente entra num processo de descivilização. Nós que íamos caminhando para uma civilização, agora estamos nos tornando os brutamontes, voltando para as cavernas. É lamentável a gente ter que constatar uma realidade dessa.
O Anderson do blog está mandando um abraço para você aqui.
Ok, grande amigo, diz ele que é meu filho mais velho.
Diz que é o bom velhinho Paulo Pires. Paulo, obrigado pela sua participação, é sempre uma alegria ter você junto com a gente aqui, e dessa vez ao vivo aqui, né? Que sempre a gente falava por telefone.
É verdade. Não, mas você fez o convite, eu vim para cá, eu acho que vir a convite da CEU e da Rádio Bandeirantes é sempre honroso, né? E realmente faz com que eu me sinta, vou dormir hoje com um certo senso de dever cumprido. Se é que eu cumpri alguma coisa aqui que fosse, digamos, de aceitação da sociedade.
Muito bem. Esse é o Conquista de Todos pela Band. Paulo, boa noite para você.
Muito obrigado. Até a próxima.
Conquista de Todos. Conquista de Todos.
Conquista de Todos pela Band, faltam 3 para 7, estamos recebendo aqui a visita do blogueiro Anderson Oliveira. Anderson, dá um alô aí pro pessoal aí, boa noite.
Alô, galera do Band, da Band FM, Elton Becker, Paulo Pires.
Muito bem, Anderson tava lá ontem na abertura da exposição Joia do Sertão Baiano. Gostou da exposição, Anderson?
Maravilhosa, né?
Muito bem. Aproveitar aqui e fazer o convite para você visitar aí até o dia 9 de novembro, aniversário de Vitória da Conquista, uma exposição com 15 artistas de Vitória da Conquista, Paulo Pires, que está homenageando em memória J. Murilo. E é claro, é uma celebração ao aniversário de nossa cidade.
Perfeito.
Muito bem. Paulo Pires, obrigado mais uma vez. Anderson, obrigado. Uma boa noite para você. Nosso programa Conquista de Todos volta amanhã, logo após a segunda edição do Arquivo da Band.
Que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor? A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor.